Mas Jesus realiza esse gesto, sim, a pedido e intercessão de sua mãe. Aí está o texto que nós ouvimos. Pede lá para vir um mordomo, dava em cima de 600 litros de água, que era para eles ficarem se purificando, purificando. Um rito que agora para Jesus, o que importa não é mais a purificação, não é mais ficar tanto pedindo perdão, perdão, pecado, pecado. Agora é a hora da festa. Ele está no meio de nós. Aliás, João no Evangelho, propositadamente, ele não fala quem é o noivo. Ele não diz o nome da noiva. O casal mais importante não aparece. Qual é o nome deles? Justamente porque essa noiva somos todos nós. É a humanidade. É o povo querido de Deus. E o noivo é Jesus. Ele vem para se casar com a gente. Ele vem para se unir a nós. E esse vinho que está faltando, que é o mais saboroso, é ele mesmo. Ele que é o motivo da festa. Ele é o sabor mais gostoso da nossa vida, que a festa ainda não está batendo. Então Jesus, ele vem se casar, se unir, como que um casal de noivos que estão para festejar agora a união de amor. Ele veio se unir conosco. Ele é o sabor da nossa vida. Então agora não é dando água para se purificar, é beber do amor dele. Aliás, como nós fazemos logo mais na Eucaristia. E aí, então, ele realiza esse gesto, né, a pedido da sua mãe. Então lá no Antigo Testamento, a Esther vai dizer: Senhor, se encontrei agrado diante de ti, liberta o meu povo, peço-te a vida. Aqui Maria, a cheia de graça, a que mais encontrou graça diante de Deus, pede também por Jesus, por toda a humanidade. Nós não queremos que a festa se acabe. Por isso que o mundo não deveria ser uma guerra, evidentemente, mas uma festa de comunhão, de casamento, de união da gente com Jesus, aos olhos e ao carinho e cuidado de Maria. E passados 1717, no Brasil, no período mais difícil da escravidão, né, no momento em que estava tendo mais importação de escravos como mercadoria, também vai haver uma festa lá no Vale do Paraíba. Vocês sabem, eu comentei isso ano passado aqui, se não me recordo, se me recordo bem. Era uma região ali entre Lorena, Guaratiretá, Pindamonhangaba, onde hoje é Aparecida. Era uma região muito violenta. Tinha morte todo dia, muitos homicídios. E além disso, um povo que passava fome, não tinha comida. Eles comiam, caçavam animais do mato. Não tinha alimento como hoje nós temos. Comiam carne de macaco, comiam de saco. Elas formigonas grandes, era que eles no dia a dia tinham. Só que a violência estava muito forte. Então a Câmara dos Vereadores falou: nós temos que chamar aqui um governador para ele vir apaziguar esse povo, porque a situação está difícil. Chamaram o governador, ele era governador de São Paulo e das Minas Gerais, e disseram que eu oferecer para ele um banquete, não de carne de macaco, de ensaio formiga. E quiseram oferecer justamente o peixe. Só que naquela época, o Rio Paraíba também era sazonal. Tinha época que tinha peixe, outras épocas menos. E era um rio meio barrento. Né? E foi pedido, publicaram um edital para que os pescadores passassem aquela noite para pescar. Né? Tinha como descongelar peixe, não tinha que ser pescado ali. E esses três pescadores, né, Domingos, João e Felipe, foram pescar. E nada de encontrar peixes, como nós bem sabemos a história. A noite já estava adentrando cada vez mais e nada encontrava. Né? O que era um pouco comum, porque não era a época de tanto peixe. E ao invés de encontrar peixe, encontraram antes uma mulher, a imagem da mãe de Jesus, Nossa Senhora da Conceição, que os portugueses, né, há 200 anos atrás já vinham trazendo. E encontraram em duas partes, como sabemos, o tronco e depois a cabeça, para mostrar o quê? Que nós não podemos desanimar. A gente tem que jogar sementes. Temos que acreditar que mesmo num mundo de tanto problema, de carência de peixe, de carência de vida, e hoje a gente tem que ver quais são as nossas carências, não podemos desanimar. Eles lançaram as redes, pescaram o primeiro tronco, lançaram as redes pensando que viesse esse peixe meio à cabeça, e finalmente veio uma quantidade imensa de peixes que a barquinha deles estava para afundar. E isso está relatado no livro todo, lá da primeira igreja de Guaratinguetá, que o padre registrou poucos anos depois esse fato. Como ali, mais uma vez, Maria intercede no Brasil contra a escravidão, contra a escassez, contra a discriminação, pela vida, contra a violência de tantos homicídios, pela fartura, pela abundância, pelo alimento de que precisamos. Ela traz Jesus mais uma vez para o povo brasileiro, intercedendo por todos nós. Então, Maria, aquela mãe aparecida antes dos peixes, para nos trazer a pessoa de Jesus. E hoje nós poderíamos perguntar, né? Nós que estamos aqui, né? Quais são nossas carências? De que o Brasil tanto está precisando? Maria continua ao nosso lado. Estamos aqui junto dela, em nome do seu filho Jesus. Então, que a gente perceber, nós possamos buscar também a vida, não desanimar, não desistir. Nós estamos agora aqui em 15 dias, às vésperas de uma eleição difícil, muito complicada. Então, a gente tem que conversar, trocar ideias entre nós, não dessa forma tão rancorosa, odiosa, de oposição. Realidades diferentes, cada um está tendo uma visão, mas tem que ser refletido por bem do nosso país nesse momento histórico. Vamos pedir a ajuda de Maria, que também possa, junto com o Espírito Santo, nos orientar, refletir bem, buscar a vida das crianças nas nossas comunidades e assim por diante. Então vamos nessa missa agradecer a Deus pela presença da Mãe dele, da nossa Pátria, ela que sempre esteve junto de Jesus. É a primeira discípula, a primeira missionária, a que trouxe o próprio Jesus no ventre dela e manifestou Jesus ao mundo. Nós nos sentamos agradecidos a Deus, fiéis a Ele e à Mãe que Ele nos deixou com todo carinho. Louvado seja nosso Senhor